Olá, eu sou Alexandre Amorim, gestor de investimentos da Par Mais. Tivemos mais uma semana de forte volatilidade no mercado, de muita variação nos preços, e por isso hoje nós vamos nos ater um pouquinho mais para falar aí sobre essas variações do mercado. Peculiar dessa história toda é que temos visto muitos sinais divergentes. Em geral, quando diminui o apetite dos investidores por um mercado, como o Brasil, né, por exemplo, a saída de investidores, a bolsa cai, o dólar sobe e o risco acaba se refletindo também nos juros futuros, né, e no CDS, que é o Credit Default Swap, que é um índice que precifica o risco país. E para exemplificar esses sinais divergentes, essa semana a gente teve bolsa subindo mais de 2,5% ao longo aí da semana e, ao contrário do que se poderia imaginar, o dólar também subiu quase 2%. O fato, né, é que o dólar vem subindo no mundo inteiro pela expectativa de que a inflação americana vá pressionar a alta de juros por lá. Por outro lado, os juros caindo aqui já não deixam mais o nosso mercado tão atrativo, né, ou tão interessante para os investidores que buscam ganhos com a especulação. Mas o que estamos vendo é que os investidores não estão saindo em massa, pelo menos do Brasil, mas estão se protegendo do câmbio via hedge e via mercado futuro principalmente. E por isso nós começamos a ter um pouco dessa distorção nos mercados. Falando mais especificamente do que aconteceu essa semana, por conta da alta recente do dólar, o mercado começou a entender que talvez não seja mais necessário cortes adicionais na Selic, que já caiu bastante, né? O dólar alto acabaria pressionando a inflação e, por conta disso, talvez não se cortaria mais a Selic. Em uma entrevista do presidente do Banco Central na última terça-feira, algumas frases dele reforçaram essa ideia, ou pelo menos o mercado entendeu desse jeito. E com isso, nós tivemos um movimento bem forte de juros futuros e do dólar logo em seguida, na quarta-feira. Mas o Banco Central também se posicionou de forma clara, como vem bem fazendo nos últimos anos, e as coisas acabaram se estabilizando. Também reforçou isso, né? Porque na quarta-feira foi divulgado o IPCA de abril, que mais uma vez veio abaixo das expectativas. A expectativa de mercado era em torno de 0,30 e a inflação veio em 0,22. Acumulado em 12 meses está em 2,76, o décimo mês seguido de inflação abaixo do piso da meta. Isso tudo reforçou a tese aí de que o Banco Central deva continuar sem alterações na sua tese inicial. Também, ao que tudo indica, o Banco Central não vai intervir na trajetória do câmbio. Ele tem deixado claro que vai atuar para conter a volatilidade, mas não vai se meter na tendência, né? E falando em tendência, dólar para cima é tendência no mundo inteiro. Nós temos ainda um agravante aqui no Brasil, que é a falta de clareza do que pode ser um próximo governo. E até agora, né, o mercado ainda acredita de que o próximo governo vai ter responsabilidade fiscal na condução da economia, mas estamos de certa forma fragilizados e por isso ainda estamos expostos a essa volatilidade no período eleitoral. Bom, amanhã nós temos início da reunião do Copom, que definirá a nova taxa Selic e, consequentemente, o CDI, né? E, mais uma vez, a expectativa está muito mais nas palavras da equipe econômica, né, ou no comunicado que eles emitem depois, do que na própria definição da taxa. Apesar dos pesares, o consenso ainda é de que a taxa de juros deve cair na próxima quarta-feira para 6,25% ao ano. Vamos aguardar para ver. Uma ótima semana a todos!